Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Biotox. É um prazer tê-los aqui. Meu nome é Fernando Sabino, sou oncologista clínico da Bio e oncologista clínico em Brasília. E hoje eu tenho mais uma vez o prazer de conversar com meu amigo Dr. André Fay, também oncologista clínico da Bio e oncologista clínico do Hospital São Lucas de Porto Alegre. Bom, hoje eu convidei o Fay para a gente conversar um pouco sobre qual o impacto na nossa prática clínica da apresentação do dado de um estudo durante o Congresso Americano de Oncologia, chamado CONTACT, que é um estudo que avaliou em pacientes com carcinoma de células renais que falharam a imunoterapia de primeira linha, receber a combinação de imunoterapia com cabozantinib versus cabozantinib. Fay, de maneira muito prática, você pode tentar resumir para a gente qual, basicamente, foi a ideia, Dr. Schwery, quando imaginou esse estudo e desenhou esse estudo? Porque a gente imaginava que ele ia ser negativo, mas ele traz realmente algumas lições importantes para a gente, né? Ele até recebeu um pouco de críticas isso durante após a apresentação dele, mas faz total sentido, né, o desenho do estudo e para trazer uma resposta na prática clínica. A gente imagina que agora a gente tem dado para ter certeza disso. Fay, obrigado, viu?
Sem dúvida. Sabino, um prazer estar aqui contigo de novo. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante e acho que essa é uma informação importante na tomada de decisão na prática clínica. Então, esse estudo CONTACT 03 foi um estudo então, que tentou avaliar a continuidade da imunoterapia em pacientes então, que falharam ao tratamento imunoterápico. E qual, para mim, o racional desse estudo? E aqui é importante, a gente está falando de um estudo de fase 3 randomizado, ou seja, uma evidência, um estudo muito bem desenhado e conduzido, porque muitas das condutas nessa população de pacientes eram tomadas baseadas em estudos retrospectivos, ou análises retrospectivas, ou análises de vida real, ou estudos menores. Então, nós tínhamos estudos retrospectivos mostrando que poderia haver uma taxa de resposta que não era desprezível com imunoterapia depois da falha de imunoterapia. Então, estudos avaliando não só imunoterapia de forma isolada, mas, por exemplo, um estudo de fase 2 com a combinação de lenvatinib e pembrolizumab, que mostrava taxas de resposta na ordem de 50% em pacientes politratados. Então, essa é uma taxa de resposta bastante expressiva em pacientes que já falharam a múltiplos tratamentos, incluindo imunoterapia. Então, essa era uma pergunta ainda em aberto, que ainda não tinha sido respondida de uma forma, ou assim, formalmente, com um estudo desenhado para responder essa pergunta. Então, acho que esse é o racional. E uma das justificativas é que, baseado nesses estudos retrospectivos, Sabino, muitas pessoas estavam recomendando esse tratamento. E eu te confesso que eu tenho alguns pacientes que foram tratados dessa forma num cenário onde nós já não tínhamos outras alternativas de tratamento, de tentar reexpor este paciente num segundo momento a esse tipo de combinação. Então, o que a gente começou a observar na prática clínica é que, mesmo sem uma evidência robusta, muitas pessoas estavam recomendando tratamentos combinados, por exemplo, de imunoterapia com terapia anti-VEGF em pacientes que haviam falhado a imunoterapia prévia, né? Então, ele vai estar recebendo anti-VEGF, vou deixar a imunoterapia aqui, né? E não tinha uma justificativa, um dado consistente para esse tipo de situação. Então, eu acho que o CONTACT 03 vem para preencher esse espaço. Com todas as críticas que podem ser feitas ao desenho do estudo, eu acho que essa era uma resposta que a gente não tinha. E acho que na prática clínica, muitas pessoas estavam utilizando esse tipo de estratégia sem um dado consistente. Acho que ponto um. Então, esse estudo formalmente comparou atezolizumab cabozantinib versus cabozantinib, uma vez que nós também tínhamos dados retrospectivos fortes que terapia anti-VEGF seria a melhor opção dentro desse cenário, e vários estudos né? Inclusive o Cabo Point justificando o uso de cabozantinib como sendo a melhor segunda linha nesse contexto, né? Então, esse estudo foi um estudo negativo, ou seja, a adição de atezolizumab ao cabozantinib não parece ter acrescentado nada do ponto de vista de taxa de resposta ou ganhos em sobrevida livre de progressão. Então, mostrando que talvez a continuidade da imunoterapia em pacientes que falharam a esse tratamento não faça sentido, que talvez a gente vá estar agregando toxicidade e a gente deva tratar esses pacientes somente com terapia anti-VEGF nesse cenário, ou pensar em estudos clínicos e outras drogas que estão vindo, né, nesse cenário, como inibidor de HIF-2-alfa, né, ou drogas que talvez possam ocupar esse cenário, né, com outros mecanismos de ação, outras estratégias. Eu não sei como é que tu vê, mas para mim esse dado é importante no sentido de não recomendar essas combinações em pacientes que falharam esse tipo de terapia.
Eu estou extremamente de acordo, né? Eu não acho que a crítica ao estudo é porque a escolha do imuno foi ateso e ateso já não tinha se mostrado efetivo em primeira linha, em combinação com beva. Acho que a questão é essa, a questão é conceitual, como você colocou, é a questão de você manter a exposição ao agente imunoterápico da mesma classe do que foi utilizado anteriormente, e a gente conseguiu agora, no estudo de fase 3, a comprovação que isso não tem nenhum efeito aditivo à terapia alvo molecular. Então, é importante ter isso em mente. A gente já tinha dados anteriores em estudos de fase 2, em que talvez a gente tentar um resgate com anti-CTLA-4 também não seja a melhor opção, né? Então, a gente tinha isso baseado em estudo de fase 2, e isso a gente já levava para a nossa prática clínica. Quer dizer, se eu não usei um anti-CTLA-4 na primeira linha, né? Quando eu digo anti-CTLA-4, é ipilimumab, talvez eu expor numa progressão não faça sentido. Então, a gente já tinha isso em mente, mas a gente não tinha isso para um anti-PD-L1, como agora a gente teve em conta. Então, acho que isso vem realmente para, até esse momento, nos mostrar que há uma progressão prévia a um agente, a um immune checkpoint inhibitor. O tratamento posterior, qualquer que seja ele, deve ser feito baseado em terapia-alvo molecular. Né? Posso discutir, eu quero combinar um anti-VEGF com um mTOR, pode-se discutir isso, tá? Apesar dos dados ainda serem muito fracos em relação a essa combinação, mas pode se discutir. Mas eu acho que, como você disse muito bem, eu não vejo agora um espaço para a gente continuar discutindo aqui terapia-alvo molecular com, novamente, uma reexposição ao imunoterápico, seja em segunda, terceira ou quarta linha. Né? Então, acho que isso veio para preencher essa lacuna. O que a gente tem hoje, na verdade, né, Fai, é a grande discussão hoje que o que fazer para esses pacientes. Então, acho que a melhor evidência que a gente tem hoje é a baseada no estudo Cabo Point, oferecer cabozantinib aí em segunda linha. Mas o nosso grande, talvez, problema, entre aspas, agora é quem usou a combinação de imuno com cabozantinib na primeira linha, né? O que a gente vai fazer na segunda linha, entendendo que o cabozantinib seja um dos anti-VEGFs mais potentes que a gente tenha em carcinoma renal. É difícil a gente imaginar que talvez possa ter resposta a axitinib depois, eventualmente a levantinib. Então, isso é uma resposta que a gente vai ter na prática clínica. E um outro ponto importante também é que o que a gente vê na prática clínica, fora de estudo clínico, é que poucos pacientes, quando progridem a primeira linha dessas novas combinações com imunoterápicos, agentes imunoterápicos, eles acabam recebendo tratamento de segunda e terceira linha. A gente teve uma publicação do nosso grupo ontem, né, com dados de vida real, com mais 700 pacientes que foram expostos a combinações com agentes imunobiológicos em carcinoma renal de células claras, e a gente viu que em torno de 20% só dos pacientes em vida real, né, a gente está falando de 15 países, né, 36 centros que incluíram pacientes, apenas um pouco mais de 20% dos pacientes receberam tratamento de segunda linha. Então a gente também percebe que é um percentual muito pequeno dos pacientes em vida real que são aptos, que ficam aptos a receber um tratamento de segunda linha. Né? Então, até a gente evitar usar combinações que não tragam efetividade e acrescentem toxicidade nesse percentual pequeno de pacientes, tem que ser uma preocupação nossa, é isso que eu acabo vendo na nossa prática clínica. E fica a questão, né, Fai, agora, em relação, acho que é futuro, o papel da terapia tripla em primeira linha, acho que isso acaba sendo uma discussão com outro biotox, né?
Sem dúvida. Esse é um ponto importante. Mas eu acho que reforça, Sabino, assim, eu te confesso que me incomoda um pouco o fato da droga escolhida ser a atezolizumab, e eu acho que uma das críticas grandes que assim velada que foi feita foi a questão assim dos interesses comerciais por trás disso, né? De, assim, de colocar uma droga no mercado, de ter um espaço, né? De talvez uma medicação que de fato não tem espaço no tratamento do carcinoma renal, né? O atezolizumab entre as os inibidores de immune checkpoint foi a molécula que, né, que de fato não mostrou grandes resultados, enquanto todas as outras mostraram ou demonstraram benefício. Então, acho que a crítica foi feita um tanto quanto assim no interesse comercial por trás disso, mas de fato tem uma razão, tinha um espaço. E eu acho que esse dado é um dado consistente, é um estudo bem conduzido e a gente tem que levar isso em consideração. Né? Tomara que outras pessoas queiram estudar isso formalmente, né, para mudar esse conceito inicial, mas eu acho que hoje essa é a melhor evidência que a gente tem para tomar a decisão na prática clínica, a gente tem sem que levar isso em consideração.
Sem dúvida, né? Só fica aqui uma provocação, foi algo que eu acabei conversando com você lá no após a apresentação durante o ASCO, a gente estava lá em Chicago, é que a gente tem dados aí, principalmente em câncer de pulmão, que entre os immune checkpoint inhibitors, talvez o atezolizumab seja aquele que produz maior anticorpo antidroga, né? E que aí tem a maior possibilidade de resistência, né? Mas os outros agentes imunobiológicos também produzem anticorpo antidroga. Então, eventualmente, eu não sei se é está nos planos aí do time liderado pelo Tony Schwede fazer alguma avaliação molecular desses pacientes do CONTACT 03, se eventualmente eles tinham anticorpo antidroga circulante no número maior e que acabou impactando de maneira negativa na efetividade do atezolizumab como uma resistência primária logo à droga, tá? Porque o anticorpo antidroga, ele é, na verdade, um anticorpo contra a classe, né? E não contra o medicamento específico. Mas a classe toda, a gente sabe, são imunochecpoint inhibitors, anti-PD-1, então, a partir do momento que um outro imunoterápico produz, né, ou induz a produção do nosso corpo desse anticorpo antidroga, a gente espera que a eficácia de um outro imunochecpoint inhibitor depois seja menor. Então, assim, é só conjecturando, eu acho que devem ter aí publicações posteriores e avaliações moleculares dos pacientes do CONTACT 03, né?
Eu acredito que sim, eu acho que isso vai nos ajudar a compreender melhor se existe ainda um espaço, né, para esse tipo de estratégia ser estudado.
Então é isso, Fai, mais uma vez, obrigado aí pela discussão breve, mas super importante do estudo. É interessante isso, hein? A gente discute estudos que foram positivos e negativos, né? Porque eles foram negativos, eles não merecem ser discutidos, né? Porque eles também sempre trazem para a gente algo para essa prática clínica diária. Bom, quero agradecer mais uma vez o Fai pela parceria, agradecer a toda a audiência que está seguindo a Bio, escutando o Biotalks, convidá-los mais uma vez a seguir a Bio em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, acessar a página da Bio. Na página da Bio a gente tem todos os Biotalks disponíveis, a gente tem todos os temas que a Bio aborda e discute, o nosso EAD e todas as atividades da Bio. E também queria convidar a todos que escutam o Biotalks para ativar o sininho aí do Spotify, para vocês poderem receber a notificação sempre que tem um episódio novo do Biotalks. Vocês não precisam ficar entrando todo dia para conferir, vocês recebem o alerta, vão lá e nos escutam, tá bom? Gente, obrigado, até o próximo Biotalks. Fai, um abraço.
Até mais.